Universo Interativo, podcast, informação e cultura nerd. Um episódio do Universo Interativo totalmente especial, pois estou aqui com um grande convidado de um grande garbo e elegância, Alexandre Calari, diretamente do Pipoca e Nanquim. O cara é um Jedi, velho. A gente vai bater um papo aí com ele. Seja bem-vindo aí, Alexandre.
Obrigado, Douglas. Adorei a apresentação, hein? Nunca foi apresentado dessa forma.
Ô, louco, cara.
Sensacional.
É isso, cara, que bacana. Pô, seja bem-vindo aí, cara, ao Universo Interativo Podcast.
Legal, prazer é todo meu.
Esse podcast totalmente ao vivo e fenomenal, né, cara? Vamos ver como é que vai ser, mas eu sei que vai ser um grande papo aí com esse grande cara aí, Alexandre Calari.
Valeu.
Fica aí, ouvinte, não saia. Aqui com Alexandre Calari, esse grande colecionador de HQs. O cara tem mais de 17 mil HQs aí, ouvinte. É isso mesmo? Dete mais ou
é
menos?
Isso mesmo. É exatamente isso, é muita coisa.
Pô, cara, você começou quando, cara, né, a ler assim, HQ e falar, cara, eu curto, né, assim, tipo, muito, cara.
Cara, é interessante, o Douglas, é interessante que eu tenho uma memória muito vívida desse começo. É, o primeiro gibi que eu comprei em banca, eu lembro exatamente qual foi. Foi em 1984, eu era moleque, assim, criança. E depois da escola, eu sempre ficava fazendo alguma modalidade esportiva, né? Eu gosto muito de esporte também. Ou jogava futebol, ou jogava vôlei, ou fazia atletismo e tal.
Bacana.
Meu pai, quando voltava do serviço, ele me pegava, né? Que era caminho dele.
Uhum.
E teve um belo dia que ele me esqueceu lá, cara. Ele foi embora e me largou lá.
Esqueceu você lá?
Esqueceu o filho na escola.
Olha,
tipo, chegou em casa assim e minha mãe falou: cadê o Alexandre? Caramba.
Cadê o rapaz, né?
E eu fiquei, tipo, sei lá, uma hora e meia desesperado. Depois, assim, depois da escola, à tarde, né? Eu fazia as modalidades, que a escola ficava aberta. E aí, a turma indo embora, ficava só o zelador lá. A escola fechava, né?
Uhum.
Ficou eu lá na porta da escola, sentadinho assim, esperando meu pai morrendo de medo, achando que tinha
sido... Forever alone, né, cara?
Aí, isso foi em 84, então eu tinha 6 anos. 6 ou 7 anos. E aí, o meu pai chegou, aproveitou e foi na padaria comprar pão e falou assim: olha, desculpa ter te deixado esperando, eu vou te dar um agrado, eu vou comprar 2 gibis pra você.
Olha só que fenomenal, cara.
E eu escolhi uma edição da Ebal, da Mulher Maravilha. Era Mulher Maravilha 4, lançada pela Ebal.
Nossa, Ebal, cara, isso acho que nem existe mais hoje em dia, né?
A Ebal não, fechou há muito tempo.
Ah, é verdade, cara.
E eu comprei também um personagem que era um clone do Tarzan, que chegou a fazer muito sucesso aqui no Brasil, o Akin. Eu cheguei a ter várias revistas do Akin, depois eu me desfiz de tudo. Essas foram as 2 primeiras. Mas eu comecei a ser colecionador mesmo só em 1987. Nesse inteirinho, eu fui comprando...
3 anos após, né?
3 anos após. Sim. É, eu fui comprando várias revistas, assim. Assim, saiu alguma coisa da banca, eu pegava tal, gostava muito de Conan, porque era a época dos filmes, né?
Porra, Conan.
Eu vivi aquela...
Eu comecei com Conan também, hein, cara? Ó, detalhe, cara.
Eu vivi aquela fase da Conan Mania, que foi uma coisa muito, mas muito forte, né? As pessoas não têm noção.
E... Sério mesmo, cara?
É, sério. No
final dos anos 80.
De Conan absurda, assim.
Olha, eu não sabia que foi tão assim não, viu, cara?
Foi a ponto de ganhar esse nome, né? Conan Mania, que nem foi a Batmania quando saiu o filme do Tim Burton.
Olha que excelente, cara.
E só que o lance é que meu tio, irmão da minha mãe, ele colecionava quadrinhos. Então eu ia na casa dele e ficava lendo. Ele tinha um baú de quadrinhos e tal. E aí eu falei, pô, legal, gostar disso aqui. De pouquinho em pouquinho ele foi me dando algumas coisas, uns Disney e tal. Eu pegava os Disney que ele me dava e trocava tudo. Pegava gibi de super-herói em sebo. Aí quando meu tio casou, em 87 eu decidi começar a colecionar. Eu tinha só uma caixa de sapato. Aí eu comecei a comprar mesmo. Ia para ir para a escola a pé e voltava a pé, em vez de tomar ônibus e guardar dinheiro. Tudo para comprar gibi.
Guardava o dinheiro da merenda para comprar um formatinho, né, cara? Olha só.
Sim, assaltava a carteira da mãe, fazia tudo.
Eu já passei dessa fase também.
É sensacional, cara. Que é isso?
Sensacional, cara.
Aí esse meu tio que colecionava, que foi quem me apresentou, entre aspas, os quadrinhos, porque na casa dele eu lia tudo, eu lia as aventuras Marvel, eu lia o Homem-Aranha, lia as coisas da RGE e tal.
Nossa, cara.
Ele pegou e casou uns anos depois e me deu a coleção dele.
Olha só, cara, então você já herdou já uma, né, uma coleção, então.
É, logo de cara eu ganhei meus primeiros 1.000 gibis.
1.000 gibis?
1.000 gibis.
Caraca,
e aí era bacana porque na minha rua toda a galera comprava X-Men, curtia e tal. E eu passei na frente de todo mundo assim, né?
Caraca, né, velho? Com 1.000 gibis a galera, porra, acho que ficava louco com você, né, cara?
É, foi bem legal isso. E eu nunca deixei de comprar. Antigamente, o Douglas, era. É, não é como hoje, cara, era bem mais fácil de comprar gibi. Eu tinha uns 3 ou 4 sebos que eu visitava assim. Com o dinheiro do ônibus que eu economizava, eu comprava, sei lá, uns 3 gibis.
Por dia isso?
É, era sossegado, não era tão caro quanto é hoje. E, por exemplo, cara, comprar gibi antigo.
Hoje em dia, né, cara, tá, assim, né, tá muito caro, né, cara? Os encadernados, né,
tá,
cara?
Tá bem,
as capaduras tá aí que saem, é um absurdo, né? Apesar de ser bom, assim, né, cara, a arte e tal, né? O trabalho inteiro, cara, é caro, né?
É que o mercado mudou. Caro. Antigamente, as tiragens, elas eram monstruosas, eram assim milhares e milhares, algumas quase batiam na casa do milhão. Nossa. E eram revistas com material descartável, né? Não existia revistas de luxo assim. Então, por exemplo, eu ia comprar, e assim, no final da década de 80, não fazia tanto tempo que as coisas antigas tinham saído. Sim. Então eu comprava a revista da Ebal assim, da década de 60, sei lá, da década de 50. Não fazia tanto tempo, né? Fazia 15 anos, 20 anos, 25 anos.
Mais ou menos, né?
E era material descartável. Então era vendido na base dos centavos, assim. Hoje em dia, quando você encontra isso? Impossível.
Impossível, exatamente, cara. É sempre assim, né? Tipo 10, 20, 30 reais, 40, 50 reais, né, cara?
Então você tem uns preços,
né? Você tem uns preços assim, né? Tipo, muito alto, né, cara?
E quanto mais passa o tempo, mais raro elas vão ficando, mais complicado é, né?
E os formatinhos, né? Daquela época, né? Hoje em dia, assim, né, cara? Né? Você nem acha mais, né? Os formatinhos, né, cara? Só os encadernadão grande mesmo, né? E os formatão, né? Americano e etc, né?
Edição, assim, o formato americano luxo, né? Foi algo que Abril tentou recuperar na fase. Na fase mais terminal dela.
E
não conseguiram fazer direito com aqueles Premier Marvel, Super-Heróis Premium, era isso. E a Panini, eles se decidiram a lançar o formato americano, firmaram isso, fincaram o pé, e hoje em dia eu não vejo a possibilidade do formatinho voltar a ser publicado. Eu simplesmente não vejo, assim.
Eu acho que nem volta mais também, né, cara? Eu
acho que o público não aceitaria de forma nenhuma.
Exatamente. Mudou muito, né? A cabeça, né? Do leitor, assim,
porque o formatinho, ele, acima de tudo, ele é uma deturpação muito forte da arte. Você pega aquela arte que já é feita numa folha grandona, né?
Sim.
No mínimo numa 3, assim. Ela já é reduzida pro formato americano. E ser ainda mais comprimido pro formatinho, cara, o que você pede de detalhe, de cenário e tal. Balonagem é complicada.
A diagramação também, né? Fica, né, tipo, diferente, assim, né, cara?
Você vê, na época da Abril, o que eles cortavam de balão, de história, cortavam muito. Você compara as sei lá, essas coisas que saem pela Panini dos materiais antigos, coleção histórica Marvel e tal. Você olha, às vezes uma página tem balão a dar com pau, assim.
Exatamente.
Aí você pega a mesma página, numa edição da Abril, tem metade dos balões.
É,
porque se você comprimisse
diálogos tudo, assim, né, cara?
Ia ficar um textinho minúsculo, assim, ia ser horrível de ver.
É, né? O acesso também, né? Mudou bastante, assim, né, cara?
É, hoje a gente sabe como é que a HQ é publicada lá fora, né? Então não dá pra ser muito diferente aqui, né?
Certo. E você coleciona, né? Até hoje ainda, né, cara?
É, hoje o que acontece? Eu trabalho com isso, né? Sendo editor da Panini, trabalhando pela Mythos. E com o Pipoca e Nanquim, eu ganho muita coisa. Então, praticamente tudo que a Panini faz, que eu só produzo DC, né? Mas a redação DC e a redação Marvel é junta ali. Vértigo também, fica tudo ali. Então, eu ganho tudo que eles fazem. Ou seja, é um sonho de consumo, né? Praticamente toda a produção da Panini, tirando alguns encadenados de capa dura, eu recebo como reparto de trabalho.
Certo.
As HQs da Mythos eu recebo também por trabalhar na empresa. Muita coisa vem pelo Pipoca e Nanquim pra gente divulgar e tal. Então, assim, eu ainda compro uma outra coisinha que não vem, né?
Mas você ganha, né? Tipo, muita coisa, daí fica mais fácil também.
Aí,
né,
fica,
cara?
Fácil, exatamente. A HQM, por exemplo, ela não tem o hábito de mandar pra imprensa. E eu coleciono o The Walking Dead, pra comprar tudo, né? Tá ok, tem que. É coleção mesmo, eu adoro.
E você tá com quantos HQs, cara? Assim, né? Tipo, mais ou menos.
Então, é isso aí, uns 17 mil.
Caraca!
Minha coleção, principalmente de importados, ela cresceu muito depois que eu comecei a trabalhar com quadrinhos. Como editor, foi em 2011.
Certo.
E a gente recebe muito, 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 muito material de fora. Alguns a gente usa pra trabalhar mesmo, né, como referência e tal, pra produção da revista, é importantíssimo pra gente, mas muita coisa nem sai aqui, né? Imagina aqueles encadenados bonito, bacana, que a publicação...
Pesado, né?
Pesado, é.
E você lê, cara, né, isso tudo assim, ou assim, né, tipo, não dá tempo, cara, né? Como é que você faz aí, cara, pra programar tudo isso?
Olha,
assim?
É complicado, viu? Vou te falar que minhas leituras estão muito atrasadas.
Nossa, eu tô com uma pilha aqui pra ler em casa também, que não dá tempo, cara, é incrível isso.
São dois problemas, Douglas. Um é que eu passo o dia inteiro lendo quadrinhos,
certo,
editando. Então, quer queira, quer não, fica meio sacal, assim, cara. Mais quadrinhos.
Maçante também, né, cara?
Minha leitura de livros aumentou muito. Eu sempre li muito livro, né? Na faculdade, por exemplo, eu sou formado em letras. Eu lia três livros por semana, assim, adorava.
Certo.
Depois deu uma pausa e agora o meu consumo de livro voltou a aumentar, porque eu chego em casa, eu gosto de ler, mas eu não sou muito afim de ler quadrinho, né? Então, por exemplo, eu tô com minha pilha de Marvel atrasadíssima, assim. Eu olho, são, sei lá, uns 300 de bis pra ler.
Caraca, velho, eu tô com, acho que 20 aqui pra ler, eu já acho muita coisa.
Aí eu falo, preciso pôr em dia, mas nunca dá, né?
É, tipo, nunca dá tempo, né, cara? Você vai ler, você tá cansado demais, você, cara, né? Tipo, deixa pra outra hora, né, meu?
Tô esperando minhas férias chegarem.
As férias, né?
Mas assim, a preguiça acaba sendo mais com o gibi de super-herói. Porque outras coisas, diferentonas assim, eu leio de boa. Porque é diferente do que eu faço no meu período de trabalho, saca?
Certo. Tipo o que, assim, né? Tipo, mais ou menos.
É que nem The Walking Dead mesmo, que eu disse. Os quadrinhos independentes que saem, eu gosto de ler. As coisas da Mythos, Tex, Bonelli, de uma forma geral. Coisas que são mais diferentes mesmo. Quadrinho erótico, que eu gosto bastante.
Mouse, né? Tipo, Mouse.
Mouse, né? Essas coisas.
Excelente, cara. Cara, eróticos, cara. Foi um quadrinho erótico, sabe? Manara, né? Tipo, Milo Manara, né? Mais ou menos assim.
Sim.
Olha só, cara.
Manara é um gênio, né?
Ele é um gênio, né, cara? A arte dele também é boa também, né? Muito foda, cara. Né? E o teatro, cara, né? Tipo, tava vendo, né? Tipo, lá no vídeo lá que você fez isso também, cara.
Na verdade, eu tive
Em que época que foi isso, cara?
Eu tive um flerte com o teatro. Eu flertei com várias artes. O teatro que aconteceu, porque eu sou lutador, né? Eu tenho artes marciais
A gente vai chegar lá também, cara. Nossa,
é que as coisas estão ligadas. Eu tenho artes marciais há 26 anos.
Caraca, em 26 anos?
Hã?
Caraca, 27... É, aliás, 26 anos já que você pratica?
26 anos, estou indo para 27 agora. E o meu principal frente com o teatro foi que eu dava aula de espada no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.
Uhum.
E um cara do teatro me viu dando uma aula uma vez. Ele chegou e falou: porra, cara, eu tô com uma peça bacana que chama-se Aos Pés do Monte Fuji, que tem uma coisa de luta de espada, se passa no Japão feudal, tal, blá, blá, blá. E ele me convidou pra fazer toda a coreografia da peça.
Certo.
E foi uma experiência bacana, assim. No final das contas, acabei não vendo grana nenhuma disso. O cara me deu um balãozão. Mas, independente disso, foi uma coisa diferente e divertida de fazer. E eu também fiz todo o curso de teatro do Zé do Caixão.
Olha!
Isso nos anos 90, lá em...
Mojica.
É, do Mojica.
O grande Mojica, né?
Lá em 97, por aí, talvez 98. Foi uma época meio maluca dele, que ele quis abrir um tipo de um reality show para ter um sucessor dele. Caraca, enfim, foi umas coisas bem loucas. E eu tive bastante contato com ele nessa época, foi bem legal, bem legal.
Uhum. Ele é um gênio, né, cara? Eu considero ele um gênio, assim.
Pô, ele,
cara,
é um desbravador, assim, o cara...
Eu admiro muito ele, o cara.
Os trabalhos antigos dele e os filmes, principalmente os filmes dos anos 60...
São classicão mesmo, né, cara?
São muito bons.
Gorizão, né, cara? Eu acho muito bom. Você conheceu ele assim ou não?
Sim, ele ia direto, era a produtora dele, né?
Uhum.
Ele ia direto, foi um ano, assim, de contato. Ele não ministrava as aulas. Quem ministrava as aulas era uma das ex-esposas dele. Mas ele, normal, tava lá. Inclusive, eu comprei um monte de gibi dele.
Caraca, velho. Ele lia também, cara?
Porra, o Zé do Caixão, ele já foi um dos maiores colecionadores que o país já teve.
Caraca,
e é uma história famosa dele, na verdade, porque um belo dia ele precisava de financiamento para um filme, não conseguia de jeito nenhum, e a produtora dele ficava lá no centro da cidade. Ele não teve dúvida, cara, ele pegou a coleção dele inteira, levou lá para a porta do... para algum lugar no centro, que eu não sei direito onde é, montou uma banquinha e vendeu tudo e levantou a grana para fazer o filme.
O cara vendeu todos os HQs dele para fazer o filme, hein, cara? Isso que é amor pela arte,
amor,
né,
pela arte. Quando eu comprei dele, eu comprei um monte de coisa da Ebal, que eu fui muito respeitoso, assim, né? Era tudo repetido, comprei Superboy, os negócios assim, eu tive a pachorra de pegar uma estante dele e ficar batendo lá pra ver se encontrava repetido, e no final das contas, quando eu mostrei pra ele, eu achei que ele fosse conferir, né? Ó, tá repetido mesmo e tal. Ele olhou e falou assim: ah, você checou? Eu falei: chequei. Quantas HQs tem? Aí eu falei o número, né? Não lembro quantos que eram. Ele nem conferiu. Eu podia ter falado bem menos. Aí ele deu o número de cabeça. Ah, é tanto. Tipo, foi assim,
saca? Que loucura.
Comprei uma sacola de HQ dele.
Olha só, cara. Pô, que experiência fantástica essa, hein?
Ah, mó barato.
É, Alexandre. E assim, né? A música, cara, né? Como é que você entrou depois, né? Tipo, lá pra música, né? Que, pô... Já foi um grande baterista aí de bandas aí, cara? Como que foi, cara, essa época aí, cara?
A música vem lá no início da minha vida. É, quando eu era moleque, assim, tava com uns 12 ou 13 anos, eu tinha na turma da rua, assim, nós somos amigos até hoje, na verdade.
Olha.
E todo mundo descobriu o rock and roll. Isso daí, estamos falando, sei lá, de 90, 91. Guns N' Roses explodiu, Faith No More explodiu.
Faith No More. E Nirvana também tava, né?
Tipo, Nirvana em alta, foi um pouquinho depois.
Grunge, né? Mais ou menos assim.
Mas foi tudo nessa época. E obviamente o molecada descobrindo o rock. Pá, vamos montar uma banda. Aí um amigo meu já tinha uma guitarra, o outro comprou um baixo. E eu falei: ah, então vou comprar uma bateria, né?
Vamos cair pra dentro, né?
Vamos cair pra dentro. O interessante é que eu comecei a levar a sério a história. Era aquela época que você é moleque, você não faz nada da vida, só estuda, né?
Só pratica.
E eu nunca fui ocioso. Nunca fui ocioso. Eu sempre gostei de me desenvolver habilidades assim. Então eu fazia duas coisas, que era lutar e tocar. E lutava, sei lá, umas 3 horas por dia, coisa que eu faço até hoje, e tocava 4, 5 horas por dia, direto.
De bateria, né?
Bateria. Isso.
Caraca.
E os meus amigos, aquela bandinha que a gente montou de fundo de quintal, ela acabou ficando pra trás, assim, não virou nada. Mas eu montei a minha banda mesmo, que foi o Delft. E o Delft teve uma boa expressão no... Eu gostava de heavy metal, né? Tem uma boa expressão no heavy metal nacional na época. É, a gente chegou mesmo a fazer uma diferença na cena.
Uhum.
Então gravamos vários CDs, fizemos CD produzido lá fora, em Portugal.
É, olha só, cara,
eu produzi, excelente. Eu fui o produtor do Shakespeare, do Hamlet, que foi um CD baseado na obra do Shakespeare.
Olha só, cara.
E até hoje é o considerado o maior projeto do heavy metal nacional já feito.
Caralho,
foram 14
bicho.
Bandas, uma orquestra, vários caras fodidos, assim, tipo o André Matos, que era do Angra, do Chapéu.
É, na época, né, ele era do Angra, né, cara, em 90, é isso mesmo, né?
É, isso aí foi um pouco mais pra frente, foi em 2000 que eu produzi o Hamlet.
Uhum.
E aí foi mixado e masterizado na Alemanha, foi lançado aqui na América Latina inteira, foi um puta projeto, assim.
Caraca, cara, que excelente, cara.
E música, hoje eu sou eclético, né, escuto de tudo, uhum. Tudo não, calma.
Enquanto... Não, a gente sabe, né, cara, o que
gosto de jazz, gosto de blues, gosto de música bacana. Clássica, gosto de algumas coisas pop, dependendo do que for.
Uhum.
E é isso aí, foi bastante importante. Hoje eu tô com uma banda...
Você foi pra Alemanha, cara, só, né, tipo, só te interrompendo, né, tipo, rapidinho aí?
Por causa da música, eu fui 3 vezes.
Caraca, velho, você conheceu os caras do Hammerfall lá, né, eu tava vendo aqui
no vídeo aqui. Ah, eu conheci todos esses caras.
Olha só,
conheci
e como é que foi, cara, essa experiência aí, cara?
Porque quando, isso daí, novamente, em meados dos anos 2000, uma empresa chamada Laser Company, que foi por onde a gente lançou nosso primeiro CD, eles perceberam que eles podiam ganhar muita grana trazendo show pra cá. Porque Sim. Eles lançavam bandas como Gamma Ray, o próprio Halloween, Blind Guardian, sei lá, Conception, que depois o vocalista foi pro
Hammer. Acept, né, cara? O grande Acept.
Então, eles lançavam todos esses CDs e ninguém trazia esses shows pra cá. Aí os caras falam, porra, acho que vamos começar a fazer show. Então começaram a trazer essas bandas. E aí, o que eles precisavam? Eles precisavam de alguém que tomasse conta das bandas.
Uhum.
Então tinha eu e mais um amigo, o Flávio Borges, que na verdade foi ele que começou com isso. E depois ele trabalhou profissionalmente com a história, foi da Time for Fun, fez um puta show monstruoso, tipo, fez Pavarotti aqui, fez umas
coisas... Caraca, velho, troço enorme, né, cara?
É enorme, enorme. Mas o nosso começo foi assim, o pessoal da Laser Company, o dono, que era o Jefferson, ele começou a trazer essas bandas, e alguém tinha que tomar conta da banda, preferencialmente alguém que falasse inglês, meu inglês é fluente, né, eu falo inglês durante anos pra subsistir assim...
Sim.
E que fosse músico, né? Aí o Flávio, esse amigo meu, pegou e falou, porra, porque eu vou e por que não vai o Alexandre? Em resumo, a gente não ganhava dinheiro, não ganhava nada. Hoje em dia, pô, é um serviço pago, né? Um serviço sério, assim.
Sim,
a gente não ganhava nada, mas a gente ficava o tempo todo com as bandas, ia pra tudo quanto era lugar, almoçava, jantava com eles. À noite, se eles iam pra algum bar, a gente ia junto. Ficava todo, cara, acompanhando os caras. Tarde de
autógrafo. Que experiência, hein, cara? Porra.
A gente tava lá. Aí nessas, puta, conheci King Diamond, conheci o pessoal do Autovários.
Porra, King Diamond, cara. Olha, cara, eu sou muito fã, né, cara?
Foi
King Diamond e Mercy Fate, assim, cara.
Aí chegou o ponto que algumas bandas começaram a querer a nossa presença. Porque a gente não deixava, a gente curtia os caras pra caralho, não deixava nunca os caras entrar em roubada. Nem fomenta, assim.
Tava junto ali, né,
Tava
cara?
Junto. E as bandas... aí algumas bandas, tipo o Stratovarius e o Hammerfall, foram as primeiras a pedir a gente pra estar junto.
Uhum.
E o mais louco é que eles chegavam lá na Alemanha, porque puta galera da Alemanha, e contavam pra outras bandas, que iam vir pra cá da primeira vez. Aí os caras começaram a pedir a gente também.
Puta, que porra, excelente, cara.
Pra caramba.
Olha só. Com o Delft, né? Você diz, né? Tipo, nessa época.
E assim, foi tudo paralelo. Tanto que, por exemplo, no primeiro CD do Delft, a gente abriu o show do Hammerfall e depois abrimos o show do Stratovarius. Foram 2 shows lá no Olímpia, sensacionais. Então foram shows grandes que a gente fez justamente por conta desse lobby que eu fazia, né?
E você conheceu, né, o Dio, né, o Bruce Dickinson, né, que eu tava vendo aqui também, cara? Olha que excelente, cara.
O Dio eu encontrei com ele algumas ocasiões. E o legal foi que na terceira vez que a gente se viu, que as duas primeiras foram muito rápidas. A primeira vez que eu encontrei com o Dio foi numa de fã mesmo, saí do show, só peguei um autógrafo e tal. Depois teve uma ocasião que eu fui de entrão num jantar, ele veio pra cá e todo mundo... tava com uma galera, tava o Vitão Bonesto, o pessoal da Road Crew e tal.
A Road Crew, né?
Era mais um que tava lá. E o... Pô, você nunca imagina que o cara vai lembrar de você, né? As pessoas, o Dio vê.
Uhum.
E aí depois, o curioso é que quando ele veio pra cá, não vou lembrar qual foi o ano, eu tentei trabalhar nesse show e não consegui.
Certo.
Mais um amigo meu, a esposa dele, uma amiga da esposa, estava trabalhando no Credit Card Hall, que na época era Credit Card Hall. E foi
São Paulo, né?
E ele conseguiu ingresso e conseguiu pra gente ir nos bastidores depois.
Olha só, aí, cara, falei, você entrou lá e...
Caramba, que legal, vamos lá nos bastidores. Aí cheguei nos bastidores, tinha uma filinha assim pra entrar no camarim dele, tá? E quando chegou a minha vez, eu tava com uma camiseta do Dio.
Aham. Uhum.
Ele olhou, me reconheceu e falou assim, eu lembro de você, a gente jantou junto e tal.
Porra, cara, olha só, cara, que incrível.
Cara, que loucura. Aí ele olhou pra minha camiseta e falou assim, cara, bonita essa camiseta, hein? Ela é pirata? Mano, a camiseta era pirata, cara.
Nossa.
Aí eu fiquei com uma cara de bunda. Devo ter ficado roxo assim.
Não, imagino mesmo,
cara. E ele percebeu que eu fiquei sem graça. Aí ele falou, calma, não... Fica tranquilo, eu sei que eu nunca vou ver o dinheiro dessas camisetas piratas, mas eu tô elogiando porque ela é bonita. Tipo, ele me pôs à vontade, assim, né?
Caralho, bem cara, à vontade, legal. Então.
Aí ele falou, senta aí, vamos comer uma pizza.
Caraca, falei, você jantou junto com o Dio daí, cara?
Não é possível. Aí eu falei, não, obrigado, tal. Ele falou, não, senta aí, vamos comer uma pizza. Aí eu comecei a perguntar um monte de coisa pra ele. Eu perguntei sobre o guitarrista que saiu, eu perguntei porque ele não tocou tal música, não tocava a música do Lock Up the Wolves, que é um álbum certo. Que eu gostava. Uhum. Perguntei isso.
E é baixinho ele mesmo, assim, cara?
Baixíssimo, cara.
É um Yoda, quase.
Muito baixo.
Era, né? Era baixinho.
E essa foi um encontro sensacional. Outro encontro bacana foi com o Nico McBrien, que eu encontrei com ele indo pro show na rua.
Que pariu, cara. Grande batera do Iron, né, velho?
Cara, ia ter o show do Iron Maiden no Monsters of Rock. E não era com o Bruce Dixon, era com o Blaze Bosta.
Ah, era com o Blaze Bailey já nessa época, né? É verdade.
Desculpa, quem gosta do Blaze, eu chamo ele de Blaze Bosta, coitado.
Não, eu também, assim, puta, eu não curto muito ele, acho que... Né, tipo, não se encaixa muito bem com o Iron,
mas
a voz dele, assim, né?
O Iron era a banda que fechava a noite. E a gente tava indo...
Era headliner, né?
Headliner, era. A gente tava indo pro show, era meio-dia. Porque era a mesma noite, se eu não me engano, do Glenn Hughes. E o Glenn Hughes começava a tocar. Acho que era essa formação. E ou Glenn Hughes, ou King Dye, não lembro quem era. Mas eu queria ver o show desde o começo, saca? Então a gente tava indo pro estádio meio-dia. A gente tava parado lá na Paulista, porque era lá no Pacaembu.
Uhum.
Então... A gente ia descer a Consolação e tal. Eu lembro até hoje, eu tava na Paulista, na pista da esquerda, esquina com a Pamplona. Farol fechado, nosso carro era o primeiro, tinha 5 headbangers no carro, escutando o som assim. Aí, de repente, eu vejo um gringo passar na minha frente, gringo, você vê pela tonalidade da pele.
É, você vê que o cara é estranho, né? Você olha e porra, esse deve ser gringo.
Inteiro,
né?
Vestido de couro, com o nariz gigante,
achatado, né?
Assim, achatado. E o carro inteiro, a gente tava fazendo uma zona, tomando cerveja e tal. O carro ficou em silêncio. A gente vê o cara passar na nossa frente.
Puta que eu pariu, cara.
Todo mundo olhou um pro outro. Puta, Douglas, a gente tava na Paulista, cara.
Olha.
Eu desci do carro, liguei o pisca-alerta e larguei o carro.
Caraca, velho.
E ele passou e foi embora. Num pequeno tempinho assim, que a gente decidiu o que fazer. Vamos atrás dele, vamos.
Mas andando assim, né? Tipo, boa assim?
Andando.
Mas só ele? Faixa
de pedestre.
Mas só ele?
Ele e um outro cara, um gordão gigante que... Não sei se era road manager, sei lá.
Devia ser algum road, né? Tipo, segurança,
aí,
sei lá, né, cara?
Cara, aí eu desliguei, travamos o carro e tal, os caras tudo buzinando na Paulista. Eu falei, já veio. Larguei o carro. Aí o farol abriu, a gente perdeu ele de vista porque a gente ficou no canteiro central.
Certo.
Caralho, cara, vamos perder o carro. A gente só viu que ele tinha descido a Pamplona. Quando o farol fechou, saí correndo assim, eu e os meus amigos, andando e procurando, descendo uns 3 quarteirão e não achava o cara.
Puta merda.
Perdemos o cara. Aí voltando, subindo o quarteirão, mó cabisbaixo, assim, de repente eu olho na esquina, numa padaria, uma fuleira.
Sério isso, cara?
Tipo, salames pendurado, assim, uma coisa muito tosca, cara.
Aquele inglês bem cabuloso lá dentro, né?
Uma porção de metal, assim. Aquelas lá que o cozinheiro pega coisa da chapa e come, saca?
O cara Deus, tava cara.
Lá comendo uma porra de um queijo quente. No misto quente, sei lá.
Olha só, cara. Que humildade do cara, né?
O cara lá. A gente se amontou tudo na porta, decidindo o que ia fazer. Ninguém tinha celular na época, não existia celular. Não dava pra tirar foto e tal.
Nessa época não tinha porra nenhuma, né?
Aí eu fui no cara do caixa, pedi um papel pra ele. Papel e caneta, o cara me deu. Aí quando eu fui chegar no Nico, o tal do grandão entrou na frente e me deu um empurrão no peito e falou, sai daqui e tal. O Nico olhou pra ele e falou, que é isso? Virou pra nós e falou, não, vem cá. Foi muito...
Opa. Caraca, velho. Pô, então você conheceu daí o Nico McBrain?
Nico McBrain. Aí eu falei, porra, Nico, que sensacional. Desculpa interromper seu almoço aí. Ele tava comendo, né, cara? Me dá um autógrafo. Aí ele pegou o papel, ele tava comendo essa porra desse misto e as mãos tava tudo engorduradas. Então a gordura ficou toda no papel, ficou essa impressão digital dele. Aí ele pegou e assinou.
Ficou transparente.
Ficou transparente, exatamente. Eu mandei classificar essa porra, até hoje, assim.
Pô, cara, você tem isso até hoje?
Sim, eu tenho duas pastas de autógrafo.
Caraca, velho.
Tem autógrafo do Scorpions inteiro, do Deep Purple inteiro, do Bruce Dickinson.
Halford. Robbie Halford também.
O Robbie Halford eu encontrei também na rua, saindo do show do Fight.
Caraca, pô, na época do Fight ainda, cara.
Na época do Fight, o Fight veio aqui, deu um show. Na hora de voltar pra casa, a gente tava voltando assim, feliz pra caralho, pra cacete, porque o show foi foda. Eu olho pro lado, eu vejo um carro todo preto, e no banco de trás o Robbie Halford, janela aberta assim, viajando. Falei, não, cara, não é possível. Tinha acabado de sair do show, né? Tava na frente lá do Olímpio, ali na Rua Cléria. Aí seguimos o carro dele. Quando desceu do hotel, descemos junto. Fomos lá, pegamos autógrafo, trocamos ideia pra caralho.
Que massa, cara. E o cara é um gentleman mesmo, assim, cara?
Gente boníssima. Ó, até hoje eu encontrei dois caras que foram extremamente filhas da puta, assim. Mas cretinos mesmo.
Quem, cara? Pode falar.
Um foi até mal falar dos mortos, mas foi o John Lord.
Sério mesmo, cara? Sério. John Lord era o
Paulo? Foi mesmo? Muito cuzão, mas muito cuzão comigo.
E John Lord aí, né, pra quem não sabe, é o ex-tecladista refinado do Deep Purple, né?
Purple. E o outro foi o Yngwie Malmsteen.
Mas o cara, o Malmsteen, ele já tem cara de ser pau no cu mesmo, né, cara?
O Malmsteen, cara,
As performances dele mesmo, assim, cara, você vê que o cara é um, puta, é um xarope mesmo, né?
Cara, a gente tava trabalhando no show do Malmsteen, eu tava trabalhando nesse show. Uhum. E ele fez tanta presepada, que o Jefferson, esse cara da Laser Company que eu te falei, que tava produzindo o show, ele chamou a nossa equipe e falou assim, olha, todo mundo, pelo amor de Deus, aguenta esse cara até a hora do show começar.
Nossa, cara.
Depois que o show terminou, que não corre mais o risco desse cara ir embora e não fazer o show, olhou torto, qualquer um da equipe tá autorizado a dar porrada.
Imagina, dá porrada no Malmsteen, cara.
Terminou o show, vocês estão autorizados a dar porrada em qualquer um. Tanta presepada, cara.
Caraca, cara. Mas o que ele fazia assim, cara? Você lembra, assim, né, tipo, de algo, né, que ele fazia e tal? Que vocês...
Vou dar só uma noção pra você e pros ouvintes das coisas cretinas, assim, que ele fez. Antes de passar o som da banda, a gente tava montando o palco. Uma das coisas que a gente tava definindo era iluminação. Então eu tava com o iluminador da casa, não lembro onde era a casa. Tava inclusive esse meu amigo Flávio Borges, tava mais um cara da Laser Company. E o iluminador do próprio Malmsteen. Então tava certo. Todo mundo fechando história de luz e trocando ideia. Eu tava fazendo tradução. E a gente tava no meio da casa de show, de frente pro palco, discutindo. 5 pessoas num grupinho.
Uhum.
Porra, a gente tá cuidando do show, estamos trabalhando no show.
É, exatamente.
O Malmsteen, ele é um cavalo, né? Ele é uma porta, ele é enorme, assim.
É mesmo, então, cara? Ele é grande mesmo?
É grande, cara. Ele é bem grande, assim. E a gente tudo de frente pro palco, de costas pra entrada. O Malmsteen veio do nada, cara, simplesmente andando, que nem um trator, e passou no nosso meio, atropelando a gente, quase derrubou.
Sueco, filha da mãe, né, cara?
Atropelando, passou reto. Ninguém entendeu nada.
Sem educação, hein, do Lazarento, né, cara?
Olhamos pra cara do eliminador dele, o cara, tipo, sem graça, assim, meio que, ó, desencana. Desencana que a vida engana. Nossa. Aí, ele foi lá fora, ele não, né, ele mandou alguém da equipe lá fora pegar algum cara que estivesse no começo da fila. Chamou um cara que tava no começo da fila pra entrar e ficar com ele.
Uhum.
Aí eu falei, caralho, cara, o que esse cara tá fazendo? Aí o cara da equipe dele, não sei quem era, né, sei lá, foi lá, chamou um carinha, ó, você vai ficar com o Iggy Malmsteen. Cara realizado, né?
Tá, todo feliz, né?
Imagina. Pegaram, cara, foi muito ridículo. Pegaram uma capinha de isopor, assim, sabe essas capinhas de colocar cerveja?
Uhum.
De isopor?
Aham, uhum, né? Tipo aqueles coolerzinho, né?
Coolerzinho, só que de latinha.
Uhum.
E aí, falou assim, toma, tá aqui. Deu o coolerzinho na mão dele, colocou a cerveja dentro e falou assim, agora você vai carregar a cerveja do Malmsteen. E onde o Malmsteen for, você vai atrás.
Olha só, cara.
Mano, a gente
tipo, lá... Tipo, Waterboy, né, cara? Aquele filme.
Eu tô falando sério, ô Douglas, é verdade, ninguém me contou, eu vi. A gente vendo o negócio do show... E aí ficava o Malmsteen com aquele monte de mulher em volta dele e o cara segurando a cerveja atrás.
Ah, não.
Aí o Malmsteen virava, pegava a cerveja, nem olhava pro cara, pegava a cerveja da mão dele, dava um gole e devolvia. O dia inteiro.
Caraca, cara, que
presepada. Foi possivelmente a coisa mais imbecil, retardada, filha da puta que eu já vi na vida.
Nossa, que cara mané, né, cara?
Tanto que eu nunca mais... Eu adorava Malmsteen, assim, os primeiros CDs, eu achava genial.
Rising Force, pô, né, cara? Eu acho um puta de um disco, né, cara?
Nunca mais quis saber de nada dele, nunca mais fiz nenhum show. Nem quando ele veio com o G3 lá, com o Steve Vai e tal, puta time, eu falei, não vou ver, não quero saber desse cara.
Muita firula, né? Eu sou guitarrista, assim, cara, daí né, eu falo, cara, cara, é foda. É fritadeira total, assim, cara. Você não entende nada daquilo, né, cara? É muito...
Ele acabou virando especialista em fazer uma coisa, que é subir e descer escala na velocidade da luz.
É, os arpejos, né? Aqueles arpejos long hell dele, né?
Porra, é isso, cara. As coisas fodidas que ele fazia, as composições, acabou virando mais do mesmo. Mas ainda, de vez em quando, até deve pintar. Eu parei de acompanhar, mas deve pintar algumas coisas boas. Mas a pessoa, né, cara? Do cara não me descia mais. Eu peguei raiva.
É escroto assim. Mesmo, né, cara? Nossa, que bosta. E o Bruce Dickinson, cara? Pô, você conheceu ele também, né? Já que tinha. Né?
É, o Bruce Dickinson eu conheci, mas. Foi de uma forma. Não conheci de verdade, né? Eu encontrei com ele na porta do 89, quando ele veio, a primeira vez que ele veio na carreira solo aqui. E ele tava dando uma entrevista em 89, eu escutei na rádio, eu tava do lado. E aí fui lá. Peguei ele na saída e tinha pouquíssima gente. Então ele ficou lá conosco, trocou ideia e tal, foi muito legal. Eu dei um CD da minha banda pra ele.
Que boa, que excelente, hein, cara?
Que na época nem era o CD, era só uma demo, né?
É, só uma demo tape, né?
É.
Entreguei. Deu uma demo lá na mão dele e aí ficou feliz da vida.
Foi trocar uma ideia. Depois, uma vez que ele foi na Galeria do Rock, tornei a encontrar, conversamos assim e tal. Mas tudo aquela coisa rapidinho.
Rapidão,
tive,
né?
É, não tive chance de ter uma conversa de fã mesmo.
É muito corrido, né, cara? Também, né? Tipo, não dá muito tempo, assim. E mudando de assunto agora um pouquinho, né? Pô, cara, né? Pô, né? Você conheceu aí, cara, o Alan Moore, velho? Como é que foi isso aí, cara? Tô vendo a fotinha que tu aqui, né, do Skype aqui. Pô, você conheceu o grande Alan Moore, cara. Caraca, velho. Pô, conta pra gente aí como é que foi, cara, isso aí, velho.
Pois é. Você sabe que acho que por ter toda essa história na música, conhecer toda essa galera, e eu era muito jovem, né? Foi desde a partir dos meus 19, 20 anos, até os meus 27, assim, que eu vivi esse meio. E eu conheci toda essa galera. No final das contas, eu acabei meio que me desencantando com essa coisa do artista, saca? De querer conhecer, de querer estar junto e tal. Pra mim, acabou virando... São pessoas normais, né?
É, exatamente, né?
Eu perdi esse encanto que muita gente tem. Mas o Alan Moore sempre foi uma coisa diferente. Porque o Alan Moore, ele é o cara que me inspirou a querer virar escritor. Quando... quando eu tava lá lendo quadrinhos em 86, 87, que a gente lia aquelas coisas fraquinhas, né, de... Fraquinhas não, bacanas, bem bacanas. Você lia Novos Titãs, você lia o Super...
Normais, né, as coisas, né, tipo,
as
normais.
Coisas normais, né. De repente, cara, eu peguei o Monstro do Pântano do Alan Moore.
Puta, cara, isso que eu ia falar, cara, Monstro do Pântano foi, né, cara, um divisor de águas, assim, né, cara.
Pra quem lia... na mesma revista, saía Novos Titãs, do Marv Wolfman e do Jorge Pérez, que é legal pra caramba.
Uhum.
Foi no começo do Novos Titãs de abril. E saiu o início da saga do Monstro Pântano do Alan Moore. Porra, Douglas, foi um salto quântico pra mim.
Ah, imagino, cara.
Falei, cara, que é isso? Quem é esse cara? E eu não fazia ideia que quadrinho podia ser aquilo. E Abril publicou o Alan Moore, a fase do Monstro Pântano do Alan Moore, foi muito dissociada, assim. Saiu coisa em Super Power, saiu coisa em Super Amigos, saiu coisa no Novos Titãs, que nem eu disse. Depois O Alan Moore ganhou, o Monstro Pântano ganhou a revista solo. É, foi tudo meio assim, mas, puta, eu acompanhava tudo e ficava maluco. Depois comecei a ler qualquer coisa que caia na mão do Alan Moore.
Uhum.
Obviamente li o Watchman, que lá explodiu minha cabeça.
Não, aquilo é uma obra de arte, né, cara? Vamos deixar bem, né?
No início
claro,
dos anos
assim,
90, né? A Globo lançou o V de Vingança. E aí,
a própria é outra pedrada também, né, cara?
Outra pedrada. Aí a própria Abril lançou o Superman dele, com um pouco de atraso, mas lançou. Foi isso, foi consumindo. Mas, voltando ao Monstro Panto, foi naquela época que eu falei, cara, eu acho que eu quero ser escritor.
Olha só,
minha mãe disse que eu falo isso desde que eu era criança. Eu não lembro, né? Desde que eu era molequinho, assim, 4, 5 anos. Isso eu não lembro, ela me conta.
Que bacana, cara.
Mas eu me lembro da resolução. E foi o Alan Moore que fez isso por mim. Então,
o Alan Moore, então, que né, deu né, o pontapé aí pra você, então, cara.
Que deu esse desejo, deu esse ímpeto.
Uhum.
Então foi algo que eu nutri, assim, que eu gostaria muito de conhecer o cara. Mas, novamente, eu não queria conhecer o cara, pegar uma fila num evento e ir lá, uma fila com uns 100 mil caras, entrar e pegar um autógrafo e nada.
É maçante demais isso, né,
cara? Eu não faço mais isso, não faço. CCXP, Fast Comics, eu não pego fila nenhuma e tal.
Você não participa mais, né, tipo, desses eventos?
Eu vou, mas eu não faço isso de pegar uma fila quilométrica pra trocar duas palavras com o artista.
Uhum.
Se eu tenho chance de conhecer ele nos bastidores e realmente conhecer ele, é uma coisa. Mas,
uma ideia, né, cara?
Mas não tenho essa vontade de enfrentar essa maratona.
Uhum.
Porque, puta, cara, pra pegar um autógrafo, um rabisco dele numa revista, não, cara. Não. Então eu prefiro encomendar um sketch dele, saca? Uma coisa bacana, feita exclusivamente pra mim, que vai ter alguma relevância, assim.
Certo.
Mas, enfim, voltando ao Alan Moore, o que aconteceu? Eu resolvi fazer uma viagem pra Inglaterra e pra Escócia no ano passado.
Uhum.
Eu peguei um trampo muito bom, escrevendo uma série pra Rede Globo. E essa série não foi filmada ainda, antes que você pergunte, tá? Mas eu escrevi o roteiro inteiro, é uma série de terror, que espero que algum dia filmem.
Olha que excelente, hein?
Mas fui pago e muito bem pago por eles. Aliás, muito bem pago. Tão bem pago que eu peguei minha esposa e falei, quer saber? Vamos fazer uma viagem internacional.
Porra, que excelente, hein?
Tirei minhas férias e resolvi ir pra Escócia. Por que Escócia? Porque tem um cantor das antigas, o Tom Jones, que eu gosto muito.
Uh-huh,
eu acho que ele é um dos maiores intérpretes de músicas populares norte-americanas que já teve, assim.
Uh-huh.
Nos anos 60, aliás, ele foi muito, muito grande. O cara tá com 70 anos, né? Aí ele abriu uma...
É a música soul, blues, assim, né, cara?
Gravou muita coisa. Ele não era compositor, mas ele gravou muita coisa disso. Gravava James Brown, gravava, na verdade, Marvin Gaye, gravou todos esses caras. Gravou Beatles pra cacete.
Marvin Gaye, o grande.
Ele foi parceirão do Elvis Presley, fizeram várias coisas juntos. Mas, enfim.
Excelente.
Eu queria... O cara tá com 70 anos. Falei, meu, talvez seja a única chance de ver um show desse cara.
Uhum.
Então... resolvi ir pra Escócia. Aí minha esposa começou a me encher o saco porque ela queria ir pra Liverpool. Tá, a Escócia mesmo, a gente estica pra Inglaterra e vamos pra Liverpool, que deve ser legal pra cacete.
Uhum.
Aí eu falei, mas quer saber, já que eu vou estar na Inglaterra, então eu vou querer ir pra Northampton conhecer o Alan Moore.
É, nossa, ela, cara, que excelente.
Eu falei, não importa, eu quero ir lá.
Tipo, quem é esse, né?
Ela não é nerd, ela não manja direito. Aí, obviamente, eu contei tudo, a importância do cara e tal. Aí ela
saiu. Uma explicada básica, assim, pra ela, né?
Só que eu fui na cara e na coragem. Eu tentei de várias maneiras aqui anteriormente fazer um contato preliminar com ele. Não consegui. Quando chegou lá, não teve jeito, né? Vambora. Consegui o endereço dele aqui.
Ah, é, cara. Pô. Como é que você conseguiu, cara, né? O endereço dele, velho?
Na verdade, quem conseguiu foi um amigo do Daniel Lopes, que passou pra gente. Aí a gente entrou no Google Maps, damos no endereço, olhamos a rua e começamos a procurar foto do Alan Moore. Na verdade, digitamos lá em imagens o nome do Alan Moore e com a rua. E achamos uma foto dele na rua, que é uma foto famosa, que ele tá de braço cruzado, com umas casinhas atrás.
Sim, sim. Daquela foto clássica dele, né?
É, clássica. Eu falei, caramba, a rua. É, então é aqui que ele mora mesmo.
E aí foi. Caraca, hein, velho.
O único problema é que...
Na cara e na coragem mesmo, né?
Na cara e na coragem, total. O único problema é que no endereço não tinha o número da casa dele. Não tinha o número. Eu não sabia, porque tinha um monte de número lá. Então eu cheguei direto de Londres, né, do aeroporto.
Foi as casinhas, né, tipo, tudo igual, né, cara? Uma igualzinha a outra, assim, né, meu...
Deixei as malas no hotel, chamei um táxi e fui direto pra rua. Trocando ideia com o taxista, tal, blá blá blá. Aí quando chegou lá, ele falou, que número que você vai? Que eu tinha dado o papel pra ele, né? Eu falei, bom, tá aí marcado. Ele falou, não, tá marcado. Aí, e esse monte de número aqui? Pô, isso aqui é o CEP. Caraca.
Fodeu, né? Fodeu. Cara.
Mas enfim, era um... 4:30, 5 da tarde, a gente já tava lá. Pedi pro táxi deixar a gente e comecei a tocar de casa em casa, assim, que nem um doido varrido mesmo, e perguntar pra qualquer um que a gente via na rua quem sabia quem era o Alan Moore. Até a hora que a gente topou com uma senhora que sabia quem era e sabia que casa que ele morava, eu fui lá, bati na porta e o cara... Aí fiquei, puta, uns 15 minutos conversando com ele, assim. Foi muito, muito bacana.
Cara, que excelente, hein, meu?
Porque o meu grande medo era que o cara me escorraçasse de lá, cara. Porque, puta, é mal, né? Parando pra pensar friamente, o cara tá na casa dele.
É, daí chega um fã lá, o cara, pô, mas quem que será que é esse, tá, né, cara?
Na intimidade da casa dele, né? Imagina, é meio foda, assim. Mas é o único cara que eu faria isso. Talvez eu faria pelo Stallone também.
Stallone, né?
Stallone, cara? Eu sou muito fã de Stallone. Stallone teve muita importância no meu crescimento.
Ah, com certeza, né, cara?
Com o Rock, com o Rambo, assim, foi importante pra mim. Nos anos 80 assistir esses filmes.
Ah, sim, né, cara?
Com certeza, né? Talvez, não sei. Teria que pensar. Mas o Alan Moore é outro cara, sei lá, Neil Gaiman, Frank Miller,
né, cara?
Não faria essa loucura, mas nem a pau.
Sério, cara, você não, assim, né? Você curte os caras, mas, né, tipo,
curto,
não aponta
pra fazer isso. Curto pra caramba. Depois do Alan Moore, o Frank Miller é o cara que eu mais gosto.
Ah, sim, com
certeza. Mas não a ponto de ir lá e bater na porta do cara e falar, ô, sou um louco, veio do Brasil te conhecer.
Bacana. E vocês conversaram o que daí, né? Tipo, nesse meio termo aí, cara, você e o Alan Moore, cara.
Ah, cara, a gente tocou várias ideias, inclusive trocamos ideias triviais, assim. Eu também fui bacana, porque eu, logo de cara, eu levei uns presentinhos pra ele. Minha esposa comprou uma canequinha de café do Brasil.
Olha.
É, a Mythos tinha acabado de lançar a versão capa dura do Hale Jones. Então eu peguei uma versão, levei pra ele, presenteei. Eu fui o cara que traduziu a biografia dele aqui no Brasil.
Porra, é mesmo, cara?
É, o Mago das Histórias. Então, logo de cara, eu já joguei, já dei os presentes e já joguei essas credenciais, né? Eu traduzi algumas coisas da Liga Extraordinária também. Aí, pô, o cara viu que eu não era um qualquer, né? Aí começaram a trocar ideia, falando...
Já conhecia, né, o trabalho do cara, né? Ele já deve ter percebido isso, né? Quando, né, você chegou na casa dele, assim, né, meu?
Total. O único senão é que a casa dele estava em reforma na ocasião. Tava cheio de andaime, assim. E ele mesmo, ele tava imundo, cheio de pó e tal.
Tava trabalhando em casa.
Tava trabalhando mesmo. Aí ele falou, cara, minha casa tá reformando, eu não posso te receber, sinto muito. Uhum. Aí eu falei, não, imagina, cara, eu vim aqui só pra pegar um autógrafo e pra te conhecer, tirar uma foto. Aí é que eu contei que eu era escritor também. Uhum. Contei a minha história, a mesma história que eu contei pra vocês aqui, eu contei pra ele. E foi muito bacana. Uhum. Aí o que aconteceu? Teve uma parte legal. Porque chegou a hora, né? Quando a gente já tava uns 15 minutos lá fora, eu vi que ele tava começando a ficar afoito pra entrar. Que o cara tava no meio do serviço dele, obviamente. E eu achei que era hora de pegar os autógrafos. Porque quando eu
fui
pra lá...
Você levou, né, tipo, vários
um monte HQs de gente pra ele. Viu, né? Uhum. Aí eu tava com a mala lotada de encadernado. Aí olha, eu falei, olha, primeiro eu peguei um autógrafo pra mim. Não peguei um autógrafo pra mim. Ele foi lá dentro, me trouxe uma Fashion Beast dele.
Olha só, cara.
Gringa, e autografou pra mim. Aí ele falou, isso aqui é presente meu. Eu falei, puta, que legal, tal. Tá,
bacana, hein, cara.
Aí eu falei, aproveitando que a gente tá falando de autógrafos, uns amigos meus pediram umas coisas do Brasil. Pode ser? Aí ele falou, depende. Quando ele falou depende, eu já apliquei, né? Eu falei,
É, porque, né?
Porque a galera.
Tem uma treta, né, cara? KDC, eu não sei como é que é esse negócio aí, né?
A galera
com algumas histórias, né, que ele escreveu.
A galera pede Monstro Pântano, pede Watchman, pede Mirror, como é que tava saindo aqui. E quando ele falou isso, eu já falei, caralho, ele não vai autografar. Aí ele me disse assim, olha, não me leva mal, só que é o seguinte, essas empresas, Marvel, DC, me ferraram muito.
Nossa,
Não foi pouco, me ferraram muito. E é uma posição minha não fazer mais nada por eles. Uhum. Então, eu sou fiel à minha posição. Não tem nada a ver com os fãs, eu autografo qualquer outra coisa sobre as quais eu tenho controle. Uhum. Mas agora eu não recebo mais nem direitos por isso daqui.
Entendi.
Eles não me pagam mais nem direitos. Então eu não vou mais. Eu renego esse material. Tá? É uma posição do cara, radical ou não, você precisa respeitar, né?
Aí, é uma decisão do cara, né, velho?
O que rolou? Outras coisas que a galera mandou, ele autografou de boa. O Monstro Panther e o Watchman não autografou. E. Teve uma coisa bem legal, porque o meu enteado, que é todo esotérico, assim, mandou um baralho de tarô pra ele.
Uhum.
E falou assim, olha, pede pra ele escolher a carta e autografar a carta.
Certo.
Aí, porra, ele é todo místico também, né?
Ele é todo místico, né? Bem isso.
Uhum. Não, foi bem legal, assim.
Pô, que bacana, cara. Putz, foi legal pra caramba isso, hein, cara, né? É uma viagem, assim, que você, né... Você nunca mais esquece, né, cara? E você escreveu, né? Depois disso ou antes, né? Como é que foi, cara, o esquema aí, né?
De escrever livros. Essa aí, visita? Cara.
Oi?
Essa visita, você diz?
Isso, aham. Uh-huh.
A visita, ela tá registrada em uma edição da Mundo dos Super-Heróis, que o pessoal me chamou pra fazer aquela última página, que é sempre alguém de fora que faz. Uhum. E aí eu registrei. E eu gravei um programa no Pipoca e Nanquim também, né? Que...
Ah, sim. Só vou deixar o link aqui. Vou deixar o link aqui, né? Pra galera aqui pra. Né, pra ver o vídeo. E o Pipoca e Nanquim, cara, né? Como é que você conheceu os caras, né? Voltando, né, tipo, lá atrás, assim.
Pipoca foi outra história. Chegou um ponto que minha coleção, eu devia ter já umas 14 ou 15 mil edições. E nessa época eu morava em Araraquara, interior de São Paulo.
Certo.
E construí uma casa lá, montei um quarto inteiro pra botar minha biblioteca. Ficou bem bonita, assim. E uma coisa que minha esposa ficava na minha orelha, na época, hoje ela entende um pouquinho mais de quadrinhos, mas na época ela não entendia nada, mas ela ficava na minha orelha falando o seguinte, Alexandre, você é uma enciclopédia viva desse negócio, você tem essa coleção gigantesca que fica fechada aqui o tempo todo, ninguém tem acesso a ela, não tá certo. Eu falava, porra, mas o que você quer que eu faça, cara? Eu tenho esses gibis, você quer que eu faça? Ela falou, não sei, mas você precisa compartilhar isso com as pessoas. Você precisa compartilhar seu conhecimento de alguma forma.
Vamos expor isso, né, cara? Bem isso, né?
Vamos fazer essa energia virar, saca? Porque senão fica só um monte de gibi socado dentro de uma sala que, puta... E ela tinha razão. Tinha bastante razão.
Uhum.
Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a montar, 2009, foi o ano dos 70 anos do Batman.
Certo.
Então eu resolvi aproveitar a data... pra começar a montar alguns projetos de exposição de quadrinhos. E eu montei um projeto dentro do Sesc Pompeia, aqui em São Paulo. Uhum. O Sesc acabou acampando a ideia e montamos a exposição Herói de Papel Não Envelhece. com foco no Batman, mas também com outros heróis também similares. Foi uma exposição grande pra cacete, que ficou um mês e meio lá no Sesc Pompeia, e depois desse período rodou vários Sescs, e, inclusive o Sesc Araraquara, que é onde eu estava morando.
Uhum,
e no Sesc Araraquara eu conheci o Daniel Lopes, que foi o monitor da exposição. E na exposição, o Bruno Zago foi lá fazer uma reportagem, porque o Pipoca e Nanquim existia, com outros dois caras, e gravaram só acho que 11 programas, né? E um dos programas foi justamente me entrevistar lá, falando sobre a exposição, sobre a coleção e tal. Logo na sequência disso, esses dois caras decidiram sair. E o Bruno Zago conheceu o Daniel Lopes lá, me conheceu também, conheceu um outro amigo nosso, falou, quer saber, eu não vou deixar esse Pipoca e Nanquim morrer, não. Eu vou convidar esses caras para fazer parte do programa. Achando que a gente não fosse topar, né? E no final das contas, a gente topou, e é uma coisa que adoramos fazer. E quebramos a cabeça pra caramba, assim. No começo fizemos tudo errado. Demoramos para pôr vídeo no YouTube, porque o YouTube não deixava pôr postagens longas. Enfim, teve várias questões, mas resumo da ópera, hoje a gente tá aí com 55 mil inscritos. E uma aceitação que, puta, é grande pra caramba no canal.
Cara,
no
YouTube. Eu sou muito fã de vocês aí, cara, na boa, né? Eu acompanho sempre os vídeos assim, né, que sai, porra, cara, né? Pipoca e Nanquim, cara, eu...
Obrigado.
Porra, eu curto muito mesmo, cara, o trampo, né, de vocês três aqui.
É uma coisa que a gente faz, o Pipoca não dá lucro nenhum pra gente, não dá nada, só dá trabalho.
É por hobby, né, cara?
É hobby total, isso. A gente faz o que a gente gosta. A Comics, ela é a loja patrocinadora e ela dá uma mesadinha por mês pra gente, que paga as custas do site, paga as
de hospedagem, né, esse tipo de coisa.
Todas,
né,
essas coisas, a gente precisa de um programador que de vez em quando dá uma força pra nós, tal. O Bruno manja de muita coisa, mas tem coisa que ele não faz. Também tem custos, né? E a gente paga isso tudo.
É, pelo menos é os gastos, né? Já cobre, né? Já é tipo, né, o mais importante, né? Mas bacana mesmo, cara. Eu falo mesmo, cara. Eu sou muito fã aí, cara, né? De vocês três aí. Porra, né? Vocês falam, assim, né? Tipo, super bem, né, cara? Né? De filmes, HQs e
etc, entendeu? E o mais louco, cara, é que as pessoas... A mesma coisa que impede que o Pipoca e Nanquim um dia seja um programa profissional, de passar na TV e tal, é o que a galera mais gosta, que é a nossa espontaneidade.
Espontaneidade, né? Exatamente.
No começo, cara, a gente montava a pauta, a gente estudava a pauta, e às vezes até ensaiava a pauta, saber o que o outro ia falar e tal. Depois de um tempo, a gente começou a perceber que o que é legal é justamente a dinâmica que a gente tem entre nós, e o que as pessoas parecem gostar é o bate-papo natural que a gente tem.
Descontraído pra caramba, né, cara? Eu acho, pô, total descontraído.
Não sabe,
descontraído,
não sabe o que o outro vai falar, nunca. Assim, a gente chega lá... Por isso que não poderia nunca ser um programa de TV, porque o diretor matava a gente, né?
Eu dou muita risada, viu, cara? Eu me divirto muito, cara, também, né, com o vídeo lá de vocês lá, cara. Eu acho.
Mas tudo que rola espontâneo, o conhecimento que a gente tem. A gente fala cagada pra cacete também, tem que corrigir na edição, mas acho que faz parte.
Isso aí é assim mesmo, né, cara?
É como a gente gosta de fazer e a gente percebeu que é como a galera gosta. Então ficou assim.
Mas então, cara, é isso aí, cara, entrevista com Alexandre Calari aí, né, um papo, né, foi um grande papo aí, não sei se você quer falar mais alguma coisa aí, cara, né, senão a gente, né, parar assim,
pô, acho,
né,
que tipo, vai até amanhã, coisa, cara. A única coisa que a gente não falou, que eu posso falar agora, é que vai sair o meu próximo livro logo mais, que é o terceiro Apocalipse Zumbi.
Olha que excelente,
cara. E o lançamento vai ser na Bienal.
Olha,
então, bacana, eu não, cara, sei direito como a editora está programando esse evento, a editora Generale, que lançou meus outros dois livros, como eles estão programando esse evento e que dia exatamente, se vai ter palestra, se vai ser só tarde de autógrafos e tal, mas desde já eu quero convidar todo mundo que estiver aqui em São Paulo para estar comparecendo lá e prestigiando, fechando a trilogia dos zumbis no Brasil.
Excelente, cara, o livro aí do nosso grande Alexandre Calari, cara. Pô, cara, valeu, cara. Muito obrigado aí por, né, participar do Universo Interativo aí, cara.
Eu quero
tomando aí, né, o seu tempo aí, cara.
Que isso, um prazer. Um abraço pra você e pra todo mundo.
Valeu, Alexandre. Pô, um grande abraço aí, cara. E boa noite, cara. Vamos subir aqui. A gente já encerra aqui. Valeu!
Falou!